A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o secretário de administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Nascimento Ferreira, e com o superintendente de trânsito do município, Rafael Justino Ramos Neto. Boa tarde, secretário. Boa tarde, superintendente.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes da 98 e todos os cidadãos campo-formosenses.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Gutenberg. Boa tarde, nossos queridos ouvintes.
Bom, vamos lá então aí de início, começar a nossa entrevista com o secretário de administração, Gutenberg Nascimento Ferreira. Nós vamos falar também na sequência com o superintendente de trânsito, Rafael, mas eu queria de início perguntar, secretário, já, a gente tem visto aí, tem observado, nós já noticiamos aqui também, tem acompanhado nas redes sociais, essa questão das instalações dos semáforos no município de Campo Formoso. De início eu queria perguntar então para o senhor, está confirmado, serão quantos semáforos que serão instalados no município de Campo Formoso e já tem uma definição de data?
Sim, Marcário, está confirmado, o pessoal já, a empresa já está aí instalando, estamos apenas, são 7 pontos, né? São 7 cruzamentos da cidade. Nós buscamos os mais perigosos, onde tem o maior fluxo de veículos e pessoas. E lógico que não vai contemplar toda a cidade do jeito que a gente quer, porque ainda é cedo, a gente tem que fazer as coisas aos poucos. Mas a empresa, inclusive, está terminando hoje a implantação desses semáforos. O que é que acontece? Nós temos... precisamos ainda da Coelba, que tem que fazer a ligação da instalação, e conversamos com o pessoal da Coelba, e até amanhã eles devem estar fazendo isso aí. A empresa deve nos entregar até segunda-feira ou terça-feira, no máximo, já toda a sinalização testada e em funcionamento. Temos também ainda, Macário, vou aproveitar e adiantar, né, porque isso vai ser também decisivo para o funcionamento desses semáforos, algumas correções asfálticas que nós temos que fazer em algumas ruas. Então, está chegando hoje o material do asfalto. Eu acredito que a Secretaria de Infraestrutura deve estar colocando ainda amanhã, no máximo mais tarde domingo, já iniciando as obras, porque nós, além dos semáforos, vamos fazer também a sinalização horizontal. Vamos acender toda a praça, o centro ali, e fazer uma coisa bonita, né?
E segura. Então, no caso, será feita, além da sinalização vertical, com os semáforos, também será refeita toda essa parte de sinalização em todas as ruas, e essa questão da correção. A gente observa, inclusive, que tem muitas ruas com problemas de buracos. Então, nesses pontos, são 7 cruzamentos, 7... com várias ruas aí serão contempladas e será feita essa correção no caso.
Sim, sim. Nós temos a exemplo ali da esplanada, que o asfalto passa reto ali só a pista, né? A gente vai ter que fazer a correção toda, trazendo ali para a rua daquela ponte ali do antigo JBS, aquela parte ali que pega para Simpó. Então, a gente vai ter que fazer toda aquela parte asfáltica ali. Aqui na feira, onde teremos outro cruzamento, praticamente não tem o asfalto ali, seguindo aqui por baixo das Mangueiras e descendo ali para Vila dos Sonhos. Então a gente vai ter que fazer ali também, para que fique uma coisa segura para o pedestre e para o motorista, né?
Bom, agora 1h18, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o secretário de administração do município de Campo Formoso, Gutenberg Nascimento Ferreira, e também com o superintendente de trânsito, Rafael Justino Ramos Neto. O superintendente de trânsito, Rafael, o secretário já falou que no mais tardar até a próxima semana a empresa deve estar fazendo a entrega desses semáforos no município de Campo Formoso. E vocês estão pensando, a superintendência de trânsito junto com o município, está pensando em alguma campanha educativa de início? O que é que será feito para a entrega em definitivo desses semáforos? Boa tarde mais uma vez.
Boa tarde mais uma vez. De fato, a implantação e a parte que cabe à empresa vai ser findada agora na próxima segunda-feira. Com o atraso da Coelba, eles vão até segunda-feira. Eles queriam que isso estivesse pronto já hoje, né? A instalação completa, com toda a testagem, e nos dá pronto isso. Voltar para funcionar de fato, como você ressaltou, precisamos de uma campanha educativa. Nós temos a nossa coordenadora de educação para o trânsito, Edilene Araújo. Já sentamos, fizemos várias reuniões, vários bate-papos entre nós e também solicitando opiniões do pessoal que já está conosco há algum tempo, os agentes de trânsito, o pessoal que compõe o nosso setor. E a campanha educativa, ela já está feita, ela já está esquematizada. A nossa intenção é começar ela de imediato, porque o que precede ao funcionamento da sinalização semafórica é justamente uma campanha bem feita, através de cards, através de abordagem. Então, nós estamos nos preparando para fazer isso de forma pontual e organizada, para poder o pedestre, o condutor e, assim, todo o usuário da via conseguir entender e acompanhar o funcionamento dessa sinalização semafórica.
Uhum. Vamos trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Bom, perguntar ao secretário Gutenberg sobre a aquisição desses semáforos. Faz parte da municipalização do trânsito. Esses semáforos, eles já eram para serem implantados algum tempo atrás pela antiga gestão. Como foi a aquisição desses semáforos? Foi feita uma nova licitação? Foi fornecido pelo Detran? Como foi a aquisição? Foi a atual gestão que conseguiu fazer a compra desses semáforos, ou já é uma herança que ficou da outra gestão? Como foi feito esse procedimento?
Veja só, realmente com a municipalização do trânsito aí, que foi feita, salvo engano, há 2, 3 anos atrás, a gestão passada deveria sim ter implantado os semáforos. Mas não fez, eu também não sei porquê, nem me interessa, né? Coisa deles. É, em dezembro de 2020, no ano passado, a gestão passada fez a licitação dos semáforos, sendo, segundo o pessoal, 5 cruzamentos, 4 para implantar e 1 para ser reserva. Não sei por que a reserva, porque eles têm garantia de 1 ano e a empresa tem que estar aqui dando assistência sempre. Eles fizeram. O dono da empresa esteve em Campo Formoso e veio saber se eles tinham interesse em implantar os semáforos. E segundo ele me passou, a prefeita anterior disse que não. Que não tinha interesse agora, naquele momento, tal, tal. Deixou quieto. Como não houve transição, nós não sabíamos como estava esse processo de licitação desses semáforos. Fui procurado pelo proprietário da empresa, ainda já no final de janeiro, perguntando se a gente tinha interesse, porque tinha a licitação, ele tinha sido vencedor. Eu digo, não, vou passar para o prefeito, e nós temos interesse sim. Passei para o prefeito, de imediato o Elmo disse que tinha interesse sim, porque a gente estava, na verdade, ele já queria fazer uma licitação, porque nosso plano era organizar o trânsito. Como nós tiramos a Zona Azul, ou tiramos não, suspendemos devido à pandemia, nós teríamos que ter uma outra coisa, além dos guardas, dos agentes e no trânsito, uma coisa que ajudasse para fluir direitinho o trânsito em Campo Formoso. Então, caiu como uma gota d'água, né? Nós olhamos o contrato da empresa, fizemos uma pesquisa de mercado, tal, conversamos com eles e está aí, conseguimos, ao invés de 4 cruzamentos, utilizar o material e fazermos 7 cruzamentos.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Seriam 4 instalados e 1 ficaria em stand-by, ficaria em aguardo. E conseguiram 7. Isso no mesmo valor? Houve alguma alteração em relação ao valor? Ou é o mesmo valor para a instalação dos 7?
Não gastamos R$1 a mais do que o licitado. Conseguimos implantar os 7 sem gastar mais nada, pelo mesmo valor. Inclusive, Macário, conseguimos também, com a empresa, a sinalização horizontal também sem gastar nenhum valor. É tudo no mesmo contrato.
A tendência é que se amplie depois do funcionamento o sistema de novos semáforos em novos locais, a depender do fluxo de veículos e pedestres?
Sim, sim, sim. Nós temos uma deficiência para o futuro, e a gente vai ver isso aí, que é ali no cruzamento da rodoviária. Ali a gente acredita que vai precisar de mais algumas coisas, mas é para o futuro, vamos começar esses aqui, fazendo o trabalho de orientação, de educação aí que o Rafael falou, que também foi sugerido pelo prefeito Elmo. Né? A gente vai fazer muito isso aí, né, Rafael? E depois a gente Rafael já está analisando também as placas de algumas ruas para a gente fazer algumas trocas, a manutenção, porque tem algumas que estão quebradas, então, umas estão erradas.
É justamente isso que a gente iria na sequência, é sobre a questão das ruas. O que poderá, rua que vai apenas ter mão descida, subida, contramão, para a gente falar bem simples. Por exemplo, nós já tivemos conhecimento que a rua Benjamin Constante, ali vai apenas descer, não vai subir. Aí tem a rua do antigo JBS. Alguns trechos passaram por modificações?
Nós vamos modificar aos poucos. Porque se a gente modifica demais, mexer demais no trânsito, vai virar bagunça. Então, aos poucos, a gente vai consertar uma coisa, fazendo umas experiências, dando certo, permanece, não dando, a gente altera. Nós temos realmente a Benjamin Constante, ela vai ficar só descendo. E temos outras, mais duas ou três vias aí que nós vamos alterar. Isso aí, Rafael, que fez o estudo com o pessoal do trânsito, pode explicar aí um pouquinho, Rafael?
De fato, nós vamos ter algumas mudanças, estamos nos preparando, nos organizando, inclusive para a sinalização vertical, horizontal, como foi dito. Vai ser sim mudado, mas como o Gutenberg já falou, de forma gradual, né? Se nós formos fazer tudo de uma vez, então a reação do pessoal, da população, daqueles que fazem o uso das vias, vai ser bem chocante, né? Uhum. Então é algo gradual, é algo programado, analisado minuciosamente para que venha a vir fluir de forma natural para cada um, para aquele que chega a Campo Formoso, para aquele que já está em Campo Formoso, para aquele que vem dos interiores de Campo Formoso. Então, só para ressaltar a questão da municipalização, se vocês me permitem.
Fique à vontade.
Ela se dá desde 2013, na verdade, né? A proposta é desde antes, inclusive vídeos na internet de pessoas solicitando isso, nós temos. E ela se deu através de lei e também através de convênios que são feitos com o DETRAN, e aí o trânsito pode ser, de certa forma, organizado e também fiscalizado, né? Nós temos todo esse amparato que faz-se a municipalização do trânsito. E organizar ele é, de fato, uma necessidade para a nossa cidade, e graças a Deus, com o esforço da nossa gestão, do prefeito Elmo, da Secretaria de Administração na pessoa de Gutenberg, corremos atrás e conseguimos esses 7 grupos focais, que a gente chama tecnicamente falando, né? Eles se dariam apenas em 4 vias, em 4 cruzamentos e entroncamentos, e nós conseguimos, de uma forma simples, rápida, né? Com conversa, com reuniões, distribuir esses 20 focos em 7 cruzamentos e 6 cruzamentos, perdão, e um entroncamento.
Uma hora e 28 minutos, vamos chamar o Leandro Daniel aqui também para o nosso bate-papo, com a participação do ouvinte pelo 98837-0675. Leandro Daniel.
Boa tarde aos entrevistados. Tem questionamentos aqui em relação a locais em que os semáforos estão instalados. E um dos ouvintes, a gente traz aqui o ouvinte, faz a pergunta, sobre o trânsito na travessa entre a rua Amaral e a rua Belo Horizonte. Vai ter um semáforo ali, onde se situa um boutique, porque, segundo o ouvinte, constantemente acontecem alguns acidentes. Tem outro ouvinte que quer saber se na Baixada da 12, que é uma área de circulação também significativa, circulação de veículos, se poderá ter também um semáforo por lá também.
Rafael.
De fato, a empresa chegou, implementou os semáforos, mas ele foi um contingente pouco, foram 20 focos, né? Eles foram distribuídos nas principais vias, nos principais cruzamentos, onde a possibilidade e a análise que foi feita de que ali o risco é mais eminente de um acidente, de alguém poder se machucar, de alguém poder ter um prejuízo até financeiro em relação ao veículo. Existem outros cruzamentos que precisam? Existe. Vamos aos poucos melhorando o trânsito, deixando ele mais com condições de uso, as vias públicas, e nesses outros cruzamentos que ele cita aí, o nosso ouvinte, é algo de se pensar, de estudar, de fazer projeto, de fazer estudo e, consequentemente, no futuro, e que seja um futuro próximo, venhamos a colocar também neles.
Então, isso significa dizer que esses equipamentos que estão sendo disponibilizados agora, no futuro nós podemos ter uma ampliação. Agora são 7, daqui a pouco pode vir mais 3, 5, 7, enfim. Isso aí no futuro, com os próximos estudos, poderá ser ampliado, Rafael.
Sim, com certeza, com certeza. E se a necessidade for urgente, com certeza nós vamos trabalhar em prol disso e que isso aconteça, com certeza, para Campo Formoso ficar cada vez mais, digamos, com uma visão de organização em relação ao trânsito. Esse é o nosso objetivo, a gente vai lutar cada dia mais para fazer isso acontecer.
Conversando com o superintendente de trânsito do município de Campo Formoso, Rafael Justino Ramos Neto, e o secretário de administração, Gutenberg Nascimento Ferreira. Secretário, vou voltar com o senhor perguntando o seguinte, a questão da Zona Azul, houve a questão da suspensão pelo prazo de 90 dias, por conta do que já foi explicado em relação à questão da pandemia do Covid-19. Então, 90 dias. Nós já estamos aí aos 72 dias, então, já que estamos aos 12 dias do mês de março, faltando 18 dias para o término desse prazo aí. Está sendo estudado, está sendo analisado o que dentro dessa questão do retorno ou não da Zona Azul, como se dará esse retorno, se depois desse prazo de 90 dias, o que é que está sendo estudado?
Macário, impossível voltar à Zona Azul agora, né? Nós estamos vivendo aí um momento muito, muito crítico ainda, talvez o pior momento da pandemia. Inclusive o governo federal vai estar retomando aí o auxílio emergencial. Então, eu acredito, deve estar, está com a procuradoria, mas eu acredito que o prefeito deva estender essa suspensão sim, acho que o mesmo tempo ou mais, não sei. Mas é impossível a gente falar agora em mais uma despesa para o cidadão, né?
Bom, a gente falava aqui agora há pouco sobre essa questão das mudanças que ocorrerão no centro da cidade, especialmente no centro da cidade, na parte mais central, na zona urbana, mais especialmente na parte central, e aí o senhor chamava a atenção, que ficou um ponto, quando nós falamos com o superintendente em relação à questão da campanha, as campanhas educativas que serão feitas. O senhor chamava a atenção para um posto de atendimento que vai estar sendo instalado para atender o cidadão no centro da cidade?
Sim, sim. Nós temos um quiosque ali em frente à Caixa Econômica. Já pediu o secretário de Infraestrutura que faça a reforma. Ele deve estar fazendo isso nesses próximos dias. Nós estaremos instalando um posto de atendimento ao cidadão, onde a pessoa que tiver uma notificação de infração, alguma coisa, alguma dúvida, vai poder chegar lá e tirar a sua dúvida ou fazer seu recurso, como seja, né? Interrompendo vocês, porque assim, a gente sabe que tirou a Zona Azul, já foi frisado isso, mas o trânsito continua municipalizado, as leis de trânsito continuam em vigor, nós não podemos alterá-las, inclusive, né? O prefeito, inclusive, já falou isso aqui, então é para isso que a gente vai dar. Porque o pessoal recebe uma multa, Macário, e não sabe o que fazer. Eu mesmo, quando advogava, estou impedido agora, chegavam várias pessoas para fazer recurso. E não sabiam nem onde levar. Então agora a gente vai ter lá esse ponto, a pessoa pode fazer lá o recurso, a pessoa mesmo, e entregar lá mesmo.
Trazer o Marconi Nunes de volta aqui para o nosso bate-papo. Marconi.
Rafael, sobre o funcionamento dos semáforos, a questão do tempo de espera para a passagem do pedestre, ele vai ser padrão, 30 segundos, 1 minuto, ou 45 segundos? Tem alguns municípios que têm um determinado tempo para semáforos em determinadas áreas, vai ser assim, vai ser padronizado. E diante disso, já estendo sobre a passagem de pedestre e quem avançar o sinal, o que pode acontecer sobre essas infrações.
Os semáforos eles vão ser programados, existe o técnico da empresa que vai nos ensinar e passar todas essas informações para a gente, vai ter inclusive um dos nossos agentes de trânsito que vai estar acompanhando eles para isso. A programação ela é feita de acordo com o fluxo da via.
Ah, inclusive, apenas complementando, às vezes o Senhor do Bonfim tem um determinado horário de funcionamento. Vai ter também em Campo Formoso, das 8 à meia-noite, meia-noite para tudo, como é que é?
Na verdade, esse tempo que se dá em muitas cidades de 22 horas até as 6 da manhã, ele é de acordo com o órgão de trânsito. O órgão de trânsito é que tem autonomia para fazer isso acontecer ou não. Tem algumas linhas e algumas cidades que isso não existe, por conta justamente de, na madrugada, evitar-se acidentes. Se isso acontece, se essa programação é colocada, existe o semáforo amarelo, a cor amarela do semáforo, na verdade, que ela vai ficar piscando, ela fica intermitente, que é trazendo a você a possibilidade de você prestar mais atenção, porque ali vai estar os dois veículos com a mesma sinalização, com a mesma informação, e ela traz ao condutor a possibilidade de ter cautela para não se envolver no acidente naquele determinado momento. Voltando para a sua pergunta, em relação à obediência da sinalização semafórica, a campanha educativa ela vai trazer essa conscientização, tanto para o motociclista, para o condutor de veículo de quatro rodas, que determinado período da campanha educativa, e até mesmo um período maior, se for o caso, se vermos a necessidade, vai ter a orientação, tanto dos agentes de trânsito, como das pessoas que vão estar à frente da campanha educativa, e em um determinado momento não vai se ter autuação, não vai ser lavrado o auto de infração de forma nenhuma, por conta de que existe toda essa questão da educação para o trânsito e educação para as novas sinalizações, seja ela semafórica ou não, seja qualquer outra, mudança de via, sentido único, sentido duplo. Então tem que existir essa campanha e esse prazo para que o pessoal venha se adaptar à mudança, digamos assim. E a infração nós sabemos, né? Semáforo, tanto o semáforo como a placa de pare, eles são equivalentes na infração. Ela é R$ 194,47 e 7 pontos no seu prontuário, na sua carteira de habilitação.
Vamos trazer de volta aqui o Leandro Daniel para o nosso bate-papo também, trazendo mais perguntas do ouvinte pelo 988370675, Leandro.
Tem uma pergunta do ouvinte, ainda em relação a esse ponto tocado. Ele diz o seguinte: gostaria de saber do pessoal do trânsito quem pode autuar em relação a multas e também como é formado o pessoal do órgão, superintendente, coordenadores e agentes. E ele questiona ainda sobre essa mudança, como foi feito o estudo para a mudança de mão única em ruas aqui em Campo Formoso.
Na verdade, a mudança e o sentido das vias é de acordo com o fluxo, né? Foi se debatido e há algum tempo o pessoal que trabalha com a gente, os agentes de trânsito, e algumas das pessoas que trabalham na área de trânsito, não especificamente na Secretaria de Administração, ou seja, no setor da superintendência, que já existia rumores de que ali, por conta de estacionamento do lado esquerdo, do lado direito, a rua deveria ser sentido único, né? E aí foi se discutido essa questão. E nós, aos poucos, gradativamente, vamos estar colocando isso em prática, né? Só outra parte da pergunta, por gentileza.
Em relação a essa questão de multas, como é formado também, quem tem competência para multar, principalmente agora, com a implantação dos semáforos em Campo Formoso.
Pronto. E aí eu já trago a questão da municipalização. A municipalização do trânsito se deu através de lei e o convênio. Nós temos um convênio com o Detran Bahia desde 2017, onde são preparados para isso os agentes de trânsito através de concurso. Eles têm que ter concurso, eles têm que ter o curso que é prerrogativa para isso, restabelecido pela portaria 94 do Denatran, tem que ter o curso de agente de trânsito, e essas pessoas é quem podem lavrar o auto de infração. A competência da infração, ela é municipal, ela é do município, do órgão que tem circunscrição sobre a via, no sentido de a nosso setor, que é a Superintendência Municipal de Trânsito. Pelo fato de ser municipalizado, nós que temos essa competência de autuar dentro do limite do município, das vias municipais.
Bom, superintendente Rafael Justino, os agentes de trânsito, até porque a gente observa que tem ocorrido algumas mudanças na legislação, os agentes, eles têm passado por algum tipo de treinamento, de acompanhamento dessa legislação, têm sido atualizados, ou vocês pretendem promover cursos que os capacitem cada dia mais? Como é que é feita essa questão?
Então, eles têm que ter o curso. Esse curso ele tem validade de 3 anos, tendo que ser renovado através de uma reciclagem, digamos assim. E nesse curso tem todas essas disciplinas, né? Tudo que cabe à abordagem, às regras, às legislações, às mudanças. Por isso que o nome do curso normalmente a gente chama de atualização, né? Que a legislação de trânsito ela está sempre passando por mudanças. Então, eles têm realmente esse preparo e ele tem validade de 3 anos esse curso, e aí, consequentemente, tem que ter essa atualização.
Ok, 1h46. Nós já estamos com o nosso tempo aqui estourado, mas antes de encerrar, vou fazer o seguinte. Antes de agradecer aqui ao superintendente de trânsito Rafael Justino Ramos Neto e ao secretário de administração Gutenberg Nascimento Ferreira, mudar completamente o foco e o assunto, só para trazer uma dúvida aqui, um esclarecimento do ouvinte. Agora não mais sobre o trânsito, mas sobre o decreto. Secretário de administração Gutenberg Nascimento Ferreira, muita gente tem perguntado, apesar do prefeito já ter esclarecido, e Marconi também trouxe as informações, Leandro também esteve buscando essas informações junto às secretarias, sobre o funcionamento amanhã. O que funciona? Foi transferida, as feiras que ocorrem no final de semana aconteceram todas hoje, mas amanhã, quais são os estabelecimentos que estarão funcionando dentro do município de Campo Formoso? Aí, sede, interior, zona urbana, zona rural.
Bom, Macário, continua o mesmo decreto da semana passada, do final da semana passada. Esse decreto vai até o final do mês. Só funciona o comércio essencial, farmácia, supermercados, frutarias, açougues, laboratórios. Então, o que não for essencial não pode funcionar. E, claro, proibido durante todo o período a venda de bebida alcoólica.
Ok. Então, para a gente encerrar aqui, agradecer ao superintendente de trânsito, Rafael Justino Ramos. Rafael, muito obrigado.
Agradeço a todos pela oportunidade e, como já foi dito, qualquer coisa nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Agradeço à população e que a população aguarde as mudanças com paciência, com calma, com expectativa também, que é algo novo para Campo Formoso, é muito bom, é excelente. Sugestões, e vamos, né? Sugestões, estamos abertos. Em relação às infrações, podem recorrer, qualquer dúvida em relação a recursos, estamos disponíveis a esclarecimentos.
Ok, secretário, o Gutenberg Nascimento Ferreira, muito obrigado também.
Eu que agradeço mais uma vez, Macário, primeiro a diretoria da rádio, depois a você, ao Leandro, ao Marconi. Eu queria só deixar um lembrete que o posto onde nós vamos implantar ali o centro de atendimento para o cidadão, ao cidadão, fica ali, vai ficar ali naquele quiosque que fica em frente à Caixa Econômica Federal. Né? Ali o pessoal nós vamos ter uma pessoa lá que vai tirar todas as dúvidas, ajudar a preencher o recurso, receber o recurso, né? Tudo para que a gente possa ajudar também as pessoas a se defenderem, que é o direito do cidadão. Né? E nós estamos aí, como o Rafael já falou, estaremos sempre à disposição, e o que precisar, só nos ligar ou nos convocar que estaremos aqui também.
Ok, muito obrigado. Só lembrar um detalhe que assim que seja implantado, esteja em funcionamento, nós vamos precisar recorrer aí talvez já diretamente ao superintendente de trânsito para que possa estar trazendo os detalhes, detalhando, olha, rua tal, ontem Marconi fez aqui, elucidou, trouxe uma série de nomes de ruas, mas as ruas em Campo Formoso, a gente sabe que passa por uma série de mudanças, a rua hoje é Y, amanhã já é rua B, depois é rua C, então tem uma série, sim, secretário.
Uma cara, a gente pode falar por... É, referência, né?
Uhum.
Um ponto é aqui na esquina aqui da casa da doutora Iraci, da feira aqui, que liga a Vila dos Sonhos, a Bosta das Mangueiras, ao centro. É, o outro é rodoviária. Temos ali Banco do Brasil, um muito importante. É, aquele outro ali na esquina do final de João Mota, ali onde tem a Pousada Central. O do posto Esmeralda, da igreja ali, entre o posto de saúde...